Todas as quartas-feiras, aqui no programa, nós conversamos com o deputado Sérgio Turra, que já está em contato telefônico conosco na manhã de hoje. Deputado Sérgio, muitos assuntos que temos também para conversar na manhã de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção aqui com o programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, eu vou começar tratando de dois temas e depois, obviamente, que na nossa conversa você provoca algo que eventualmente esteja no teu radar aí. Primeiro, ontem, finalmente, e de maneira pioneira em termos de Brasil, nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa o projeto que regulamenta o homeschooling ou o ensino domiciliar. Nós havíamos comentado isso já há algum tempo, fui o relator na CCJ, não é? E eu creio que seja uma evolução, no sentido de darmos uma faculdade aos pais, né, que poderão optar, quem assim desejar, por circunstâncias muito íntimas até, não é? Ligadas à educação dos filhos. É um avanço, a tecnologia permite isso, os países do mundo que são referência em educação permitem também que possa haver para aqueles que têm estrutura, condições e que assim queiram, ensinar os filhos a partir de casa, através do homeschooling, né? Do ensino remoto, com regras, obviamente, claras de fiscalização, de controle, de avaliação por parte do poder público. Eu, sinceramente, Ana, já disse isso aqui nos microfones da tua rádio, como pai, não é o sistema que eu adotaria para educar meus filhos. Eu creio que a escola, o contato com os professores é algo que é insubstituível. Mas nós não podemos tolher a liberdade de escolha, de opção, daqueles que necessitam de um sistema diferente. E, aliás, na própria Lei Nacional de Diretrizes da Educação, fala em dois pontos mesmo, que são os princípios da educação nacional, da liberdade do aprendizado, da liberdade e da tolerância de práticas, não é? Então, eu creio que ontem nós demos um passo importante, pioneiro, e isso é bastante interessante em termos de legislação, de modernização aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se a educação tem que ser como tratada como prioridade, tem que ser, Ana, nós temos que fazer o mínimo para que isso aconteça. Então é incrível que você ouça vozes, às vezes, óbvio que nós temos que respeitar, né? Mas que por um ranço ideológico se negam a aceitar que o ensino domiciliar pode ser uma alternativa, mas é uma alternativa, Ana Lúcia, que vai ser utilizada por poucos, por uma minoria, mas que tem essa necessidade, por circunstâncias pessoais, por características até dos filhos, da família, etc. E convivendo com as famílias educadoras aqui, né, durante esse período que eu relatei na CCJ e agora durante a maturação do processo na Assembleia, eu vi quão organizados e responsáveis essas famílias são, não é? Então não há por que tolher esse direito, até porque é um dever da família e do Estado oferecer a educação. Então essa é uma notícia que eu queria iniciar trazendo aqui, que eu reputo bastante relevante, não é? E a outra, Ana Lúcia, é o seguinte: hoje à tarde o governo finalmente vai revelar o seu plano de desenvolvimento para o Estado, no sentido de aonde serão aplicados os recursos que estão previstos, não é? Para a melhoria da nossa infraestrutura, acessos municipais, recuperação de rodovias que estão em situação caótica. Eu espero ansioso para que, por exemplo, o trecho entre Vila Maria e Camargo seja contemplado, Casca até Davi Canabarro, lá na 129, que está intransitável igualmente, dentre outros tantos, não é? Trechos que dizem respeito à nossa região e a outras regiões do Estado que nós batalhamos. E aqui, Ana Lúcia, eu sinceramente tenho muito contentamento de dizer que tudo isso é fruto de um trabalho que começou lá atrás, com as reformas que nós estamos fazendo, muitas vezes mal compreendidos, né? As corporações sempre tentando manter, digamos assim, o seu espaço sem pensar no todo, no coletivo. Por isso que desde o início que eu assumi como deputado estadual, eu tenho lutado e na linha de frente sempre para Brasil acontecessem privatizações, para que o Estado fizesse as suas reformas e para que não aumentasse sempre impostos para pagar toda essa conta gigantesca, não é? E quando a gente fala em privatizações, em enxugamento, em adequação da máquina, para que aconteçam coisas como essa que vão acontecer hoje à tarde, que o Estado entregue ao cidadão, não é? E infraestrutura da competitividade, da segurança, da qualidade de vida, não é? Então é um dia importante para o Estado do Rio Grande do Sul e eu espero que a nossa região, nesse sentido, seja bem contemplada. E mais, Ana Lúcia, óbvio, o que vai ser anunciado pelo governo não é fruto da luta de um parlamentar, daquilo lá, é de um conjunto, né? Especialmente de um conjunto que compreendeu a sua responsabilidade nesse momento para com o Estado do Rio Grande do Sul, não é? E que foi em frente, avançou, aprovando essas reformas e tendo coragem para não só falar, para fazer acontecer as privatizações da CE, depois das ICRM, Sulgás, e para limpar o caminho. Por isso que eu liderei esse processo com a PEC 280 de retirada do plebiscito, para que se a gente tiver que ir avante, né, tiver que ir além, nós possamos nos debruçar naquilo que significa manter ou não, por exemplo, uma Corsã sob o domínio do Estado e o próprio Banrisul também, não é? Desde que seja para melhor, para que o Estado dê melhores condições de vida aos seus cidadãos, cobre menos impostos, não é? O que até aqui não aconteceu, embora todos saibam, sabem da minha luta com relação a isso, nós temos que ir avante sim, não tem por que ter preconceito ou tratar como tabu esse tipo de assunto. Mas a retirada do plebiscito não privatizou e não vai privatizar nada, ela apenas retira aquilo que estava, digamos assim, colocado como uma cortina para que a gente não debatesse e não enxergasse nada logo ali na frente. Então hoje é um dia de muita expectativa e que sem dúvida alguma, Ana Lúcia, marca de fato o início de uma retomada em termos de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a expectativa é muito grande. A partir das 14h30, lá no Palácio Piratini, nós vamos saber aonde acontecerão essas obras, né, tanto, por tanto tempo reclamadas pela população gaúcha.
Bom, deputado, e outro assunto que também está gerando certa expectativa aqui no Estado é o julgamento marcado para essa semana da Procuradoria-Geral da República, que tem a ver também com o Rio Grande do Sul, que é a tentativa de retirar as pensões para os ex-governadores.
Sim, sim, sem dúvida alguma, você sabe que há uma expectativa grande e aqui na Assembleia tramitam dois projetos, um do deputado Pedro Pereira para revogar a pensão que é paga ainda hoje aos ex-governadores e às viúvas. E essa ação, ela diz muito respeito a isso. E nós já aprovamos na legislatura passada um projeto que não garantia mais a pensão vitalícia, mas que, por exemplo, o governador Eduardo Leite, quando sair, terá garantido durante 4 anos a título de representação e não de aposentadoria, né? Como se fosse uma quarentena. Então, a partir deste governo, não haverá mais o pagamento de pensão vitalícia. E eu tenho um projeto que está tramitando na CCJ, que é para reduzir de 4 para 1 ano apenas o pagamento do salário a título de representação. Por que 1 ano? Bom, numa empresa privada, todos os CFOs de uma grande empresa, um conglomerado, você passa por uma quarentena, que você não pode voltar a atuar no ramo, e óbvio que você fica recebendo. Um desembargador, quando se aposenta, passa por um período de quarentena, mas ele recebe a aposentadoria. Ele não pode, por exemplo, exercer a advocacia. E o governador, seja ele quem for do partido que for, sinceramente, durante 4 anos, a vida dele fica adstrita ao Estado. Só, única e exclusivamente a sua função. Então, eu considero justo que durante um tempo, 1 ano, por exemplo, que é esse o objeto do meu projeto, o governador possa seguir recebendo para que ele possa retomar a sua vida. Porque eu sou contra 4 anos, por exemplo, porque durante 4 anos eu posso ficar recebendo e seguir financiando uma vida pública, não é? Com o salário, eu vou já encaminhando minha nova campanha. Não é para isso que deve ser destinada essa verba, né? Mas sim para que ele possa voltar a digamos assim, a ter sua atividade, a organizar a sua vida. E nesse julgamento, inclusive, isso pode ficar já definido, Adriano, não é? Então nós estamos nessa expectativa, mas seja como for, sem dúvida alguma. É algo que é absurdo, né? Pensão vitalícia, salário de governador integral, né? E para viúvas, então é algo inominável. E eu tenho absoluta convicção, embora do STF a gente não pode esperar muita coisa, que vai ser firmada essa jurisprudência, né? E aí nós vamos acompanhar até onde ela vai para ver se esses projetos aqui na Assembleia seguirão ou se ficarão prejudicados.
Deputado, e para fecharmos aqui, sua agenda, seus compromissos também para os próximos dias.
Bom, Ana Lúcia, entre hoje eu permaneço aqui, né? Nós temos agora várias audiências, eu tenho, percebo, felizmente, no meu gabinete, muitos vereadores, prefeitos, né? E hoje à tarde tem esse anúncio importante, estarei presencialmente lá no Palácio Piratini. Amanhã, Comissão de Finanças, depois eu tenho o pequeno roteiro, tanto amanhã quanto sexta-feira, e no final de semana, Ana Lúcia, nós temos uma imersão aqui da executiva do partido para irmos organizando as eleições do ano que vem, e óbvio que tratando como prioridade a candidatura do senador Luiz Carlos Reis ao governo do Estado, porque precisa começar a organizar muito antes, né, Ana Lúcia, a forma, discutir, inclusive o plano de governo que nós temos que apresentar, né? Porque a gente, além de ter um candidato, a gente quer ter uma proposta de governo que seja exequível, que seja boa para o Rio Grande do Sul. Então nós já estamos somatizando a executiva, eu sou um dos vice-presidentes do Progressistas, além de ser o líder partidário na bancada, e obviamente que parlamentar eleito pelo Progressistas, nós estamos começando a fazer reuniões periódicas para ir organizando e planejando a eleição do ano que vem, que já está aí.
Tá certo, então. Deputado Sérgio, mais uma vez a gente agradece pela disponibilidade. Um abraço, boa semana, bom trabalho.
Eu que agradeço sempre, Ana Lúcia, uma boa semana, um bom restante de semana a todos nós e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Um grande abraço a todos.